Está no ar, o Jornal do Senado.
Álvaro Dias afirma que a oposição defenderá manutenção do parecer do TCU, que rejeita contas de 2014 do governo.
Rose de Freitas acredita em disputa acirrada na votação de relatório de Assir Gurgaz.
Proposta que regulamenta a contratação de mão de obra terceirizada divide a opinião de senadores e deve ser votada em 2016.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A presidente da Comissão Mista de Orçamento prevê disputa acirrada na votação do relatório que isenta Dilma das pedaladas fiscais.
A oposição quer retomar o parecer do Tribunal de Contas da União com as irregularidades cometidas pelo governo. A reportagem é de Érica Christian.
Já apresentado à Comissão Mista de Orçamento, o relatório do senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, pela aprovação com ressalvas das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff, será objeto de emendas. Senadores e deputados têm até o dia 13 de fevereiro para sugerirem mudanças ao parecer que livra Dilma de um processo por crime de responsabilidade. Até o dia 6 de março, a Comissão Mista de Orçamento decidirá se acata o relatório de Gurgaz ou retoma a recomendação do Tribunal de Contas da União pela rejeição do balancete de Dilma por empréstimo junto a bancos públicos. A presidente do colegiado, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, avalia que a disputa na CMO será acirrada.
Isso vai ser um objeto, um grande debate. Todos os pareceres que tiverem contraditando isso também serão de instrumentos de debate aqui dentro, né? Então, não vai ser uma luta fácil, não.
O líder da oposição, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defende o relatório do TCU por seus aspectos técnicos. Ele afirmou que o parecer do senador Assir Gurgaz revoga a lei de responsabilidade fiscal.
Se trata realmente de uma anistia imperdoável. Não há como a oposição concordar com isso. E nós vamos tentar preservar a decisão do Tribunal de Contas, né? Respeitar uma decisão técnica extremamente qualificada do nosso ponto de vista irretocável. Portanto, a nossa posição é de manutenção da decisão do Tribunal de Contas.
Assir Gurgaz reafirmou que se baseou em critérios técnicos para rejeitar o parecer do TCU.
Nós não vamos entrar nessa briga de situação com oposição. O nosso trabalho é pela legalidade, é pautado na Constituição, uma coisa séria, independente de governo, pensando no país.
Comissões.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária avaliou em 2015 as políticas públicas de assistência técnica e extensão rural e de defesa agropecuária.
A avaliação feita pelo senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, se baseou em informações obtidas em audiências públicas e nas fornecidas por órgãos do governo. Repórter Bruno Lourenço.
Donizete Nogueira recomenda que o governo reserve recursos, a partir do próximo ano, para assegurar o apoio que os produtores necessitam. Donizete sugeriu ainda um projeto de lei que tem o objetivo de colaborar com a universalização mais rápida do acesso dos agricultores a esses serviços.
A maioria dos produtores rurais, sejam agricultores familiares ou médios produtores, ainda não tem acesso a serviços de assistência técnica e extensão rural públicos e privados, contínuos e de qualidade. É urgente aperfeiçoar o marco regulatório dos serviços de ATE e acelerar o acesso dos produtores rurais a tais serviços.
Em relação à defesa agropecuária, a comissão pede a atualização e a consolidação das normas legais. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, ressaltou que parte da legislação tem mais de 40 anos. E os decretos que regulamentam a defesa sanitária vegetal e animal, por exemplo, foram editados há mais de 80 anos. Dário Berger observou também que o setor enfrenta dificuldades financeiras.
Uma atividade tão importante como o agronegócio, que representa mais de um quarto do PIB nacional e cerca de 40% de tudo que nós exportamos, os recursos destinados a essa área tão importante do agronegócio é de apenas 0,019 do orçamento fiscal.
A defesa agropecuária engloba o combate às pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos. O principal gargalo identificado pela CRA no processo seria a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O Senado deve analisar no próximo ano o projeto que regulamenta os contratos de terceirização de mão de obra.
Crítico da proposta, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, participou de uma série de audiências públicas em diversos estados para ouvir a opinião de sindicatos de trabalhadores e autoridades sobre o assunto.
Paim citou dados que mostram as diferenças hoje existentes entre os trabalhadores terceirizados e os contratados diretamente pelas empresas.
Os primeiros recebem salários 30% menores e de cada 10 acidentes de trabalho, 8 envolvem mão de obra terceirizada, disse o senador.
Hoje no Brasil são 12 milhões e meio de terceirizados. Esses que nós temos que melhorar a vida deles, garantir a responsabilidade solidária, garantir que eles têm que ter os direitos da CLT e da Constituição, garantir que eles possam ter o mesmo acordo do sítio coletivo da empresa matriz, garantir que eles têm que ter direito a participar, inclusive, da CIPA, garantir, inclusive, que eles têm direito a participar do mesmo sindicato.
Também a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, criticou o projeto de lei que pode ampliar a terceirização no país, inclusive nas atividades fim da empresa contratante de mão de obra, e lembrou que essa proposta pode precarizar os direitos dos trabalhadores.
Apesar de a Organização Internacional do Trabalho, OIT, reconhecer que a terceirização pode até aumentar a produtividade da mão de obra, há o risco de comprometer os direitos dos trabalhadores se sua adoção não for acompanhada de medidas que evitem a deterioração das relações trabalhistas.
Ângela Portela acredita que é possível melhorar a eficiência do serviço prestado sem a terceirização e a consequente retirada das garantias trabalhistas existentes hoje.
Não podemos dar um passo atrás nas conquistas a duras penas obtidas pelo trabalhador brasileiro. O nosso trabalhador brasileiro precisa ser respeitado, considerado e não podemos regredir nas grandes conquistas que tivemos nos últimos anos.
Mas para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, é preciso que o país tenha uma legislação que dê condições para fiscalizar os serviços prestados pelas empresas de terceirização.
Na opinião dela, isso pode assegurar o cumprimento de direitos trabalhistas como FGTS, adicional de férias, férias remuneradas e licença maternidade.
Ana Amélia também defendeu alterações no projeto que regulamenta a terceirização em tramitação no Senado para adequá-lo às atividades presentes na economia moderna e globalizada, sobretudo na área de tecnologia da informação.
Ana Amélia observou que a natureza das ocupações mudou muito nos últimos anos e que diversas funções que existem hoje no mercado de trabalho vão perder sentido com o crescimento da economia virtual.
Terceirização envolve hoje mais de 15 milhões de brasileiros, havendo ainda uma indefinição em relação ao que é atividade meio e atividade fim.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, ressaltou a importância da adoção para milhares de crianças e adolescentes que vivem em abrigos e estão aptas a serem acolhidas por uma família.
No entanto, ele alertou que esse processo deve ser feito dentro da legalidade, para que haja segurança jurídica para pais e filhos e assim evitar sofrimento psicológico aos envolvidos. Em sua opinião, as pessoas são levadas a burlar o sistema pela ansiedade de resolver o problema da adoção.
A pessoa que pretende fazer uma adoção de criança, procure fazer de forma legal, espere o tempo necessário para que não haja aí nenhum prejuízo para nenhuma das partes, nem para a criança, nem para os pais biológicos, nem para os pais adotivos.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, cobrou medidas para a preservação da Caatinga, bioma que ocupa 11% do território nacional, mas que, segundo dados de 2009 do IBAMA, tem 53,38% de sua área destruída.
Lídice da Mata disse ainda que, ao contrário do que muitos pensam, a Caatinga abriga inúmeras espécies de animais e plantas.
Só que toda essa riqueza natural, segundo a senadora, está cada vez mais ameaçada pelo modelo predatório de exploração, que inclui desmatamentos, queimadas desordenadas e comércio ilegal de lenha.
Abordo justamente a necessidade de nós adotarmos uma nova política para a defesa do bioma da Caatinga no Brasil, cabendo ao governo o apoio financeiro a agricultores que comercializam lenha para fomentar o reflorestamento, o estímulo à pesquisa para a descoberta de novas técnicas de plantio sustentáveis, o zoneamento de boas espécies para replantio, além, é claro, do incremento de ações de educação ambiental na região.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.